Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal Operação Cidade. Primeiro, é um prazer, Oswaldo. Satisfação falar com você aí, todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade. E a gente ficou muito feliz, né? A gente começou a escrever um pouquinho naquela época, a gente estava aí na prefeitura, junto na cooperativa. E aos poucos a gente sempre gostou da agricultura. E quando nós iniciamos lá com o primeiro livro, né, que foi sobre a área de preservação permanente, passamos para o segundo livro. É, sobre a cultura de alfafa, especificamente, né, em parceria com a Anopar, com a UEMP. E, por último, agora nós conseguimos aí a publicação do livro, o terceiro livro nosso, sobre as áreas ambientais, né, no meio agrícola. E a gente teve aí a felicidade, né, de chegar a 500, uma marca, né, de 500 livros aí publicados, né, e adquiridos aí pela sociedade. A gente ficou muito feliz, Oswaldo, com essa marca histórica. E hoje, pondo em conta a questão das redes sociais, né?
Mostra que o povo ainda quer ler um pouquinho, né, Eric?
Exato.
Agora, desse livro, o que é que dá para a gente destacar, falar para o nosso produtor, para aquele que trabalha no dia a dia no campo?
Então, Oswaldo, eu acho que assim, a gente sempre teve a Bandeirantes e a região, né, como uma região agrícola, não só de soja, de cana, mas lá no passado a gente, Bandeirantes já foi considerada a capital da alfafa, né? A própria UEMP aí, desde quando era FAUME, grandes professores aí já ministravam a disciplina da cultura de alfafa. É, conseguiu se divulgar bastante. Nós tínhamos aí a infantaria, né, a cavalaria na época do exército, aí em Bandeirantes. Então a alfafa naquele momento ela foi muito divulgada. E depois passou um tempo, né, por falta às vezes de informação, de investimento por parte de algumas empresas, né, se acabou o produtor tocando as áreas de alfafa sozinho. É, então sempre teve, né, e sempre tinha essa necessidade dos produtores rurais, da cultura especificamente da alfafa, da informação, né? E a gente com esse tempo aí, com mais de 20 anos de agricultura, você conhece bem a região aí e nosso trabalho, né, conversando com os professores, tanto da UEMP quanto da UNOPAR, né, a gente deslumbrou aí da necessidade então de levantar mais estudos sobre a cultura, né? Fizemos alguns artigos científicos em parceria com diversos professores, e nós conseguimos então a publicação desse livro, que inclusive está em Bandeirantes, né, disponível lá na farmácia do Flavinho, a venda, né, mas também no site, né, das grandes aí, na Submarino, Shoptime, em várias redes aí disponível, para que o produtor possa ter esse conhecimento, né, do manejo da cultura de alfafa como um todo. A gente tentou contemplar desde o plantio, né, até os cortes, né, da cultura, para facilitar para o produtor esse dia a dia.
Ou, de repente, Eric, a administração, engenharia agrônoma, direito, enfim, mesclou tudo isso aí para colocar em prática dentro desse livro, aquele conhecimento que você adquiriu, não só nos bancos escolares, mas também na vida, no sistema de agricultura, não?
Perfeitamente, Oswaldo. A nossa intenção foi levar à prática, né, mais do que a teoria nesse livro. Então, a nossa ideia é divulgar que o produtor rural possa pegar esse livro e fazer uma leitura simples desse livro e conseguir identificar ali a utilização da cama de frango, que nós temos aí na região, a utilização de cloreto de potássio, né, a utilização de ácidos úmicos e fulvos, que a gente não tinha essa modalidade, a gente conseguiu comprovar através dos artigos científicos a utilização desses insumos, o quanto que agrega para o produtor em aumento de produtividade, né, a altura de corte, que é importantíssima, né. A cultura se tem muita questão de rapar o solo, e aí a gente viu que estava ferindo a coroa e fazendo a morte da planta. Então nós identificamos que a partir de 8 centímetros da altura de corte é extremamente importante, vai fazer com que o produtor tenha essa cultura por mais anos, né? A gente possa chegar até 6, 7 anos, né, cultivando com o mesmo plantio, fazendo com que o produtor tenha um ganho, né, ao longo do tempo. A questão de irrigação, né, em algumas áreas que é possível, né, porque não é todo ano que chove bem, né? Nós tivemos a própria safra passada uma deficiência de chuva, e os produtores que possam irrigar, mesmo que seja aspersores de uma irrigação simples, ele já consegue aumentar 2 cortes no ano, né, e elevar o corte aí para quase 3 a 4 mil quilos por hectare. Então tudo isso a gente contemplou nesse livro de uma forma bastante prática que possa trazer aí essa informação para esses produtores.
Até esses dias atrás eu comentava numa matéria, eu falava, esse dia eu falei de um produtor, se você deixasse um carro desse aí que você está aí na garagem aí e trocasse para irrigação, você ia colher muito mais alfafa. Ela falou, você é louco? Eu falei, não, não é não. É que os estudados dizem isso, né? A verdade é bem essa, né? Porque às vezes a pessoa acha que é muito dinheiro e na verdade não é.
Exatamente, você foi perfeito aí. Os produtores possam ter 5 cortes no ano, quando você tem uma falta de chuva, e você pode levar isso para 8 cortes, ou seja, você pode aumentar 3 cortes, isso dá 12, 13 mil quilos de alfafa por hectare a mais, né? É quase a produção do próprio ano. Então isso com aspersores, com uma irrigação de encanamento normal, não precisa ser pivô central. Nós temos hoje próximo, né, em Andirá, um produtor que já vai para 50 hectares de alfafa embaixo de pivô, está, né, conseguindo 9 cortes no ano. Nós temos em Santa Amélia vários produtores que não têm irrigação, mas que têm uma área considerável, grande, né? Então, Bandeirantes está em torno de 1.050 hectares, né? Santa Amélia com 1.200 hectares. Então, assim, a região está crescendo aos poucos, está aumentando o plantio. E a gente fica muito feliz quando os produtores nos ligam. A gente tem feito as visitas a campo quase que diariamente a esses produtores. E poder contribuir, Oswaldo, né, com todos esses produtores, a gente fica muito feliz e a gente sempre se coloca à disposição, porque eu acho que esse é o intuito que a gente vai deixar, né? O legado que a gente pode deixar um dia é poder ter ajudado esses produtores a produzir mais.
E isso que é importante, né? É mostrar para eles aquilo que você aprendeu não só nos bancos escolares, como também diante do dia a dia. Agora, é que a situação hoje da nossa agricultura, num termo geral da nossa região, como é que você está? Você que mais anda, que mais... Está no meio técnico, tem uma coordenação técnica melhor. Como é que está a situação?
Oswaldo, na cultura de soja tivemos uma excelente safra, né, que passou. O trigo agora está indo muito bem, porque plantou no mês de maio, né, um pouco mais tarde. E infelizmente a cultura que nós tivemos mais de 50% de quebra de produção, né, foi a cultura do milho. Por mais que os preços de milho estejam preços altos, bons preços, né, mas infelizmente nós tivemos aí já numa média em torno de mais de 50% de quebra. Eu falo mais de 50% porque nós já temos ainda julho, né, que é um mês perigoso, né? Se fala em frio um pouco mais intenso em agosto, esse ano vindo um pouco mais tarde. Então a gente fala que está em 50%, né? Tomara que não aumente isso. Mas é uma quebra já muito alta, né? Toda a região, Yandirá, Itambaracá, Bandeirantes, Santa Amélia, né? A gente anda até aqui em São Jorge, próximo a Maringá. A situação não é diferente. Nós tivemos uma perca, né, uma quebra de safra gigantesca na cultura do milho. Então nós vamos ter preços altos só na cultura, mas também isso reflete em toda a cadeia do sistema, né?
Agora nós estamos aí no vazio sanitário da soja. Qual é a perspectiva para a soja no norte do Paraná, se você entender?
Oswaldo, as perspectivas de soja são excelentes, né? Além de preços patamares aí acima de 130, né, bons preços. É claro que pode ocorrer casos extremos e a soja acabar explodindo. De repente, se a safra americana continuar, que vai começar o plantio agora, né? Começou o plantio maio, junho, e aí a colheita em novembro. Então tem esse espaço da colheita americana, da safra americana. Se correr tudo bem, claro que os preços caem, né? E tem toda a variação de dólar que acompanha. Mas a safra brasileira em si, né, os patamares de preço devem continuar em bons preços, né, mesmo que tenha uma boa safra americana e argentina. Mas nós vamos ter aí uma safra recorde, né, passando aí de 133 milhões de toneladas de soja para a próxima safra. Então isso é recorde, a área deve crescer em torno de 5%, né, migrando outras culturas. E é uma coisa muito importante, Oswaldo, que os produtores, onde a gente tem andado todo, eu estou indo agora até a região do Pará, né, até em Paragominas, Maranhão, e todos os produtores a gente está vendo muito isso, né, a questão da preocupação dos produtores rurais com relação à parte ambiental. Porque isso está refletindo muito, essa imagem negativa está refletindo muito na questão dos produtores conseguirem colocar os seus produtos lá fora. Isso pode impactar em preços, isso pode impactar em navios ficarem parados. Então, os produtores estão tendo uma preocupação muito alta e as empresas, né, todas elas do agronegócio, então, estão muito motivadas e com intenções boas de poder ajudar o produtor a passar essas informações do que se deve fazer e o que se não pode fazer no meio ambiente, para somar aí as questões ambientais e muito mais para ter valores nos seus grãos, né, valores na sua soja, do que denegrir a imagem do produtor. Tudo isso que os produtores não querem nesse momento, porque nós estamos nos momentos bons, mas nós precisamos fazer a coisa correta, né, e os produtores estão muito ativos a fazer isso, né, infelizmente um ou outro que acaba ocorrendo isso e acaba denegrindo a imagem de todos os produtores. E não é isso que as empresas querem não é isso que o produtor quer, né? Ele pagar o pato 99% por um ou outro que acaba não entendendo o que é realmente o meio ambiente, né?
E de repente agora, nesse momento de pandemia, vai estar tendo aquela situação que a gente, o agricultor já estava acostumado, né? Todo ano, aquele dia de campo disso, dia de campo daquilo. Como é que está se sentindo agora nesse momento de pandemia, onde não se pode aglomeração, tudo isso, Eric?
Isso, Oswaldo. Desde a época da pandemia que iniciou já em 2020, né? Todas as empresas, não foi só a nossa empresa, nós trabalhamos, mas todas as empresas, cooperativas, eu acho que tomou uma bela iniciativa aí de manter a informação ao produtor, certo? Por mais que seja de uma forma virtual, então nós criamos aí todas as empresas do ramo do agronegócio os dias de campo virtuais, né? Claro, ele não tem aquele calor humano de estar junto ali, mas informações, nós tivemos várias campanhas, várias empresas aí, a própria cooperativa, né? A Bela Safra, a AgroSem, todas as empresas aí do ramo, fazendo esses dias de campo virtuais, levando informação ao produtor, né? Tomando todas as seguranças para a gente não fazer os dias de campo presenciais, nem naquele momento e nem agora a gente está podendo ter essa oportunidade. Mas o produtor não ficou sem a informação, né? Então ficou muito bem claro para o produtor, cada empresa passando o seu conhecimento, né? O seu portfólio, e eu acho que a gente conseguiu atender os produtores de uma forma bastante harmônica e bastante importante para que ele possa receber então essas informações. Claro, o calor humano ele é insubstituível, né? O ideal que seria presencialmente, mas por uma questão de cautela e respeito a todo e à vida, né, esse momento ficou mais passando as informações virtuais e continua, né? A própria empresa que a gente representa, que é o Grupo AgroGás da AgroSem, nós chegamos aí esse ano a 86 dias de campo virtuais. Então, acho que todo mundo está passando esse recado, isso é muito importante, né?
E vale a pena, né, o agricultor ele estar atento às novidades, porque, de repente, é um ganho a mais para ele no amanhã, né?
Exato, Oswaldo. E aí a gente tentou, né, para não ficar muito maçante para o produtor, esses vídeos, essas informações são vídeos curtos, né, de 2, 3 minutos, que cada empresa passa o seu recado, o seu portfólio. E aí ele filtra isso para assistir ao momento que ele achar melhor, né? O que a gente viu que, infelizmente, a questão virtual às vezes cansa, e eu acho que não é só o produtor, mas a parte virtual é quando você tem vídeos muito longos, né? Vídeos de 30, 40 minutos, isso realmente dispersa, isso deixa cansativo, né? Agora, quando você tem as questões virtuais e vídeos curtos, né, passando informação, isso ficou bastante interessante e todas as empresas, acho que conseguiu atingir os objetivos e a gente deve continuar na safrinha agora, né, com os dias de campo virtuais, até que isso tudo se normalize, as pessoas todas tomam as vacinas, né, que isso tudo mais que a gente quer. E o pessoal do campo não está sendo diferente, está respeitando demais, né, o distanciamento, né, o uso de máscara, o álcool gel. A gente pode ver os casos na agricultura é baixíssimo, né, por mais que seja, claro, é distante mesmo, mas o respeito do produtor está sendo muito valoroso aí nessa questão dessa pandemia.
Bom, velho, para a gente finalizar, legislação ambiental no meio agrícola, o livro está à disposição. Onde o pessoal pode comprar, além de comprar no, né, nos grandes centros aí, Shoptime, Amazon, Americanas, Submarino.
Isso, Oswaldo. Obrigado aí primeiro pela divulgação. Realmente os livros estão dispostos aí no site que você comentou. E aí em Bandeirantes ele está disponível na farmácia do Flavinho, né? Nosso amigo aí, o Flavinho, do lado do Banco Itaú. Os livros estão disponíveis tanto no livro de alfafa quanto no livro do meio ambiente. A gente fica bastante à disposição e aí agradecido a você e a todos a equipe da Rádio Cabiúna pela oportunidade.